capítulo 5. Nós iremos pensar um pouquinho a partir dos versos 13 ao 16. A minha versão é NVI, eu espero que você não tenha dificuldade, se talvez tenha uma versão diferente para acompanhar. Mas a palavra de Deus nos diz assim: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-a no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Se você puder, abaixe a sua cabeça e vamos orar ao nosso Senhor mais uma vez. Santo Deus, Criador, soberano, o único que é digno e merecedor, ó Pai, da nossa veneração, da nossa piedade e da nossa vida submetida totalmente e exclusivamente ao Senhor. A nossa petição desde já, Pai, é que assim como o Senhor já tem nos abençoado nessa reunião aqui, o Senhor continue a falar ao nosso coração com aquilo que é de mais precioso para nós, a Tua voz, a Tua palavra. Durante toda a história, o Senhor assim conduziu o Teu povo. E mais uma vez o Senhor quer nos trazer nessa noite comandos, orientações, verdades eternas que estão aqui primeiramente para nos lapidar. E em segundo lugar, para nos direcionar para o caminho que nós devemos seguir. Usa minha vida conforme a Tua vontade e fale preciosamente no coração dos meus queridos irmãos aqui através de mim. Que o Cristo, o nosso Salvador, seja exaltado mais um domingo nesta comunidade. Oramos em nome de Jesus. Amém. Se você é alguém familiarizado com música, a canção I Imagine, do John Lennon, foi uma canção que marcou uma época e que está, até o fim dos dias da humanidade, como uma das maiores canções da história. Para quem não conhece, a temática central da canção é sobre paz. A música, por si só, aponta para uma certa necessidade que todos nós temos, e um anseio, melhor dizendo, de um mundo de paz, um mundo melhor. Mas quando a gente olha para a realidade da sociedade à nossa volta, se torna um tanto quanto utópico, assim, um tanto quanto impossível para nós imaginar um mundo de paz diante de tantas catástrofes. Vocês estão de máscaras? Como nosso querido irmão falou, nós não podemos nos abraçar por motivos de segurança. Talvez os mais velhos que aqui estão já viveram um bocado, sabem da história muito mais do que um rapaz novo como eu, nunca imaginaram que iriam passar por uma situação como essa. Nunca passaram pela mentalidade de que vocês iriam se deparar com um momento onde vocês não poderiam estar com seus irmãos por questão de segurança. Reclusos e privados por questão de segurança. A nossa vitalidade espiritual, de alguma forma, ela é claramente exposta no Novo Testamento, principalmente, como algo que depende da comunidade. Estar em comunhão é algo que nos enche de vitalidade para exercer a nossa vida como cristãos. Então, se você é um cristão genuíno, e eu creio isso pela fé, que todos que aqui estão, de alguma forma, conheceram o Senhor Jesus, vocês sofreram um bocado de não estarem aqui no período que não puderam. Vocês sofreram um bocado de não estarem reunidos e continuarem sendo abastecidos uns pelos outros através da ação de Deus por meio da igreja. Voltando à canção do John Lennon, tem algo que ele acerta na canção, quer dizer que a única maneira da gente experienciar a paz hoje é se, de alguma forma, alguma comunidade, um ajuntamento de pessoas, se torne concretamente um lugar de paz para nós. Um exemplo, uma espécie de farol que aponte para essa esperança e esse anseio que para nós parece impossível, mas que ao olhar para a comunidade de Jesus a gente se torna algo real. O que, que tudo isso tem a ver com glorificar, com a conferência missionária e com o texto que a gente está lendo? Quando a gente vê a progressão do Antigo Testamento, todos os desdobramentos a cada livro profético, e adentra a partir dos evangelhos nesse novo mundo ali, do primeiro século, nós percebemos que a nação de Israel, o povo escolhido por Deus, ansiava pela vinda do reino. O reino de Deus era uma expectativa para aqueles que se encontram com Jesus Cristo aqui. Aqueles que se encontraram com ele, que tiveram a oportunidade de o vê-lo pessoalmente, eles estavam em um cenário onde, após os seus pais pecarem e serem exilados para a Babilônia, retomando para a Palestina e para a região onde era a terra deles, pelo menos moralmente, pelo menos de acordo com o plano de Deus, eles ainda assim se viam debaixo de uma opressão pagã. Por mais que eles tivessem voltado para casa, o contexto e a circunstância ao qual eles estavam ainda era uma circunstância de exílio, de opressão, de falta de paz. E a palavra paz, principalmente no Antigo Testamento, onde ela começa a ganhar uma projeção maior quanto ao seu significado, talvez vocês conheçam ou já ouviram nas famosas novelas da Record, Shalom Adonai, paz do Senhor. A ideia de paz na Escritura tem como sinônimo ordem, harmonia, plenitude. Tem a ideia de que aquele que recebe a paz de Deus, ele começa a ser ordenado em um mundo de caos. No momento onde Cristo adentra a história, no momento onde ele se apresenta como Messias, ele está carregado de todas essas expectativas ao se denominar como Messias, e de alguma forma ele é aquele que vai suprir essas expectativas. Porque a chegada do Messias representa que o reino de Deus chegou. E quando a gente pensa em reino de Deus e lê um texto como esse de Mateus, se os irmãos me permitem, a dica que eu posso dar é que se você tirar as lentes do reino de Deus e ler os evangelhos, você nunca irá entendê-los. Pelo menos não naquilo que cada um desses evangelistas queriam passar para nós. Mas o que você está querendo dizer com isso, Felipe? É que para a gente entender aquilo que Jesus tem a dizer para nós, nós precisamos considerar que o fio condutor, o tema que permeia cada verso do evangelho de Mateus, Marcos, Lucas, João, e de todo o Novo Testamento, é justamente a inauguração do reino. É justamente a chegada daquilo que atenderia a expectativa e o anseio daquelas pessoas. Mas o que isso tem a ver com a gente, meus irmãos? E como que isso vem ao nosso encontro de alguma forma hoje? Pensar no reino de Deus é pensar que esse sermão que se inicia no capítulo 5 e que vai até o capítulo 7, o famoso Sermão do Monte, ele tem como objetivo trazer para nós, pelo menos um deles, o que acontece a partir do momento que o reino chega? O que acontece com aqueles que adentram essa realidade real? O que acontece com aqueles que, de alguma forma, creem no Messias, creem em Jesus, e agora são inseridos no seu grande reino? Isso pode demandar algumas perguntas para nós aqui. Nós somos crentes porque cremos em Jesus Cristo. Nós somos salvos. Amém? Mas uma pergunta que parece simples e óbvia, muitas vezes pode revelar a maneira reducionista que a gente tem a respeito da fé. Por que você vem aqui a cada domingo? Por que você precisa da igreja? Por que você faz o que você faz semana após semana? Qual é o seu objetivo ao estar aqui domingo após domingo ou nas demais programações semanais? A igreja, na história, de alguma forma, ela sempre lidou com as falsas razões pelas quais as pessoas adentram ao reino dos céus. E hoje, sem dar nome aos bois, você vai saber muito bem do que eu me refiro, nós vivemos num contexto mundial, mas vamos falar do nosso Brasil, onde as promessas quanto à realidade da salvação estão carregadas de promessas ilusórias de boa vida e tantas coisas que a gente vai conseguir da noite para o dia. Venha para Jesus e você terá sucesso. Venha para Jesus e você triunfará. Os púlpitos brasileiros, óbvio que não em sua totalidade, a Igreja de Jesus genuína continua de pé, mas eles têm uma mensagem triunfalista. Uma mensagem que se parece muito com os falsos messias que apresentaram o reino de Deus naquela época. E essa mensagem tem colocado na cabeça das pessoas um tipo de vida diferente daquela que Deus espera de nós. As pessoas não estão compreendendo o que é o reino de Deus, e por não compreender o reino, elas não compreendem quem elas são e nem o que elas devem fazer e por que elas fazem o que elas fazem. Como vir a própria igreja. Diante disso, meus irmãos, eu quero trazer para vocês pelo menos três implicações da chegada do reino para nós. Três implicações muito importantes para a gente entender, em uma conferência missionária como essa, qual que é a essência da nossa missão. Para a gente compreender o que de fato está em jogo, à medida que a gente se esforça para lutar para que pessoas venham aqui mais vezes. E a primeira coisa que eu quero trazer para os irmãos, a primeira lição, é de que Jesus, ao se voltar para essa multidão, com discípulos ali, com alguns seguidores que já iniciavam uma caminhada com ele, que já eram simpatizantes dele, e é importante a gente entender que nesse momento nós não podemos qualificar esses discípulos como os 12 ou aqueles muito íntimos de Jesus, mas eram aqueles que de alguma forma estavam se simpatizando com a sua mensagem. Se você puder acompanhar na sua Bíblia comigo, no primeiro verso do capítulo 5, nós temos o contexto dessa situação. Jesus vê as multidões, ele sobe para um monte, ele se assenta e os seus discípulos se aproximam dele. E ele começa a ensinar. O que Jesus começa a ensinar vai terminar no final do capítulo 7. Mas como eu disse, a partir de agora ele começa a falar sobre várias verdades que dizem respeito à chegada dele como um sinal de que o reino de Deus chegou. A primeira coisa que o reino traz para nós é uma restauração vocacional. Jesus, ao adentrar a história e inaugurar o reino, ele restaura para nós, restaura, perdão, em nós, o projeto que Deus tinha para o homem. Sermos, de alguma forma, reverberadores da própria pessoa de Deus. E onde nós estamos vendo isso? Pelo próprio fato de Cristo chamá-los de sal e de luz. A ideia de Jesus é, de alguma forma, contrastar os seus com o mundo. E quando a gente pensa no reino de Deus e no que está acontecendo aqui, o que Jesus está falando é justamente de uma nova maneira de se viver agora, que significa se submeter a um novo Senhor. Não é à toa que a mensagem que João Batista pregava, que o próprio Jesus também colocou, arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. E a ideia de arrependimento ali, não somente a isso, mas também se refere justamente a se arrepender de uma maneira errônea de esperar o reino, de achar que nós precisamos de uma espada para nos levantarmos contra Roma, para nos levantarmos contra os impérios aqui agora, e de modo ativo ali, passarmos a espada em quem for para que o reino de Deus seja estabelecido na terra. Nós somos a nação de Deus. Não. A maneira como Cristo coloca é que eles devem ser sal e luz do mundo à medida que vivem de modo passivo aos olhos humanos. E onde que a gente vê isso? Nas bem-aventuranças. Nos versos anteriores a esses textos. Se você puder ver comigo, a partir do verso 3, Cristo começa a colocar qual é a característica daquele que é bem-aventurado. E um bom sinônimo de bem-aventurado, a gente vê em algumas bíblias a tradução como feliz, mas a ideia é como se fosse uma aprovação da parte de Deus. É como se Deus estivesse dizendo assim, bem-aventurado é aquele que recebe o meu parabéns. Muito bem, é isso. E ele começa a trazer algumas características um tanto contraditórias com aquilo que a gente às vezes espera no reino, né? Bem-aventurados são os pobres de espírito. São aqueles que se conhecem como carentes. Bem-aventurados são os que choram, os humildes, os perseguidos, os pacificadores, os que têm fome e sede de justiça. Algo que muitos de nós não estamos tão ansiosos em ter como características. Mas o que Jesus espera dos seus é que eles se contrastem com esse mundo à medida que vivem em submissão ao verdadeiro rei, por mais que isso custe lágrimas, dores e até a morte. Sabe do que a gente está falando quando a gente fala de retomar e restaurar a vocação? De conversão. Um texto que não está diretamente ligado a ele, a esse texto que nós lemos, mas que de alguma forma embasa muito bem um pouco do que a gente pode pensar aqui, se encontra em Romanos capítulo 1. Quando Paulo se volta para a humanidade, ele vai dizer que essa humanidade ela conheceu o Senhor pela própria criação, mas não respondeu em adoração como deveria. E por causa disso, todos serão culpados, todos são, perdão, culpados diante de Deus, porque Deus já se revelou por meio daquilo que ele criou. E Paulo vai dizer algo bem interessante, ele vai dizer assim, trocaram a glória de Deus e não renderam graças a eles, mas os seus corpos se tornaram fúteis, se submeteram à idolatria, etc. No capítulo 3, ele vai dizer o seguinte no verso 23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. A ideia que nós temos ali, nos três primeiros capítulos, é justamente de que o projeto que o homem tinha da parte de Deus, de viver para a glória dele, de ser um reverberador da sua imagem, de ser alguém que seria um canal que permearia a pessoa de Deus e a imagem de Deus por toda a criação, isso se quebrou por causa do pecado. Isso se manchou e se corrompeu por causa da nossa iniquidade. E diante disso, todos nós carecemos de glória. E o que essa glória diz respeito? Ela, de alguma forma, aponta para aquilo que nós somos privilegiados de ser. E eu vou repetir isso, é redundante. Imagem e semelhança de Deus. A criação inteira, ela é boa, mas o ser humano é a imagem do Senhor. O ser humano foi projetado para ser um canal do favor de Deus sobre todo o cosmos. Voltando para o nosso texto, quando a gente pensa em conversão, em outras palavras, a gente pensa em mudança de coração para o trono correto. Vou repetir, conversão pode ser definido como uma mudança, uma reorientação do seu coração para o trono verdadeiro. Aquele que se converte, ele não vence o ídolo pela, desculpa a expressão, pela porrada. Ele vence a idolatria pela substituição. Ninguém vai contra o seu próprio ídolo. Isso é sacrilégio. Você enfrentar o seu próprio ídolo é você blasfemar contra o seu falso Deus. A única maneira de vencermos os deuses que nos afastam do Senhor é nos voltarmos para o Rei da criação, Jesus Cristo. A ideia de glorificar a Deus não é meramente algo que parte das ações que fazemos, mas é o pontapé inicial de todo aquele que reconhece Jesus Cristo como Senhor. A conversão é um movimento de agora viver uma vida de culto plena. Total. Se converter é agora se colocar em uma postura de adoração ao único rei. Qual a segunda lição que nós podemos ter desse texto? Se a nossa vocação é restaurada, a segunda coisa é que Jesus está restaurando um povo aqui. E a ideia parte justamente do plural que ele usa para nós. Vocês são o sal da terra. Vocês são a luz do mundo. Só que a maneira que a gente tem que entender isso é quando a gente olha para trás e vamos para textos como Isaías 42, verso 6, Isaías 49, verso 6 também. Eu lerei somente um deles. Isaías 42, verso 6, vai nos dizer assim: Eu, o Senhor, o chamei para a justiça. Segurarei firme a sua mão e o guardarei e farei você um mediador para o povo e uma luz para os gentios. No Antigo Testamento, a nação de Israel recebeu uma vocação. E essa vocação era justamente se tornar uma espécie de Adão comunitário. O que isso significa? Adão falhou na sua vocação ali. E de alguma forma agora o novo filho de Deus, que é a própria nação de Israel, ela recebe essa mesma vocação de Adão de ser um canal de luz para todos os povos. De ser agora uma comunidade missional. Uma comunidade que vai apontar para Deus, apontar para o Criador, pela maneira como ela vive, pela maneira como ela se porta. No texto de Isaías, Isaías se refere à nação de Israel, mas ele coloca como a partir da figura do servo, como um indivíduo representativo de toda a comunidade. Agora a gente retoma para o texto de Mateus, a gente vê Jesus chegar no primeiro século em uma nação que está com a expectativa da vinda do reino, que está diante de uma opressão pagã, alguém chega para eles e fala, vocês são a luz do mundo. Talvez para nós não tenha tanto peso isso, mas para um judeu do primeiro século tinha. Para um israelita do primeiro século tinha. Ele se voltaria para Jesus e falava assim, como assim? O Senhor está restaurando todas as coisas novamente? E a resposta é sim. A ideia aqui é que Jesus está querendo se referir que aqueles que agora se tornam seus seguidores, eles fazem parte agora de um novo, ou o reajuntamento do Israel de Deus. É como se Deus estivesse agora, por meio de Jesus Cristo, reunindo novamente o seu povo. Nós temos várias metáforas que Jesus coloca para nós. Existem muitas ovelhas que ele está chamando para o seu aprisco. Existem ovelhas que estarão ali agora com o bom pastor. E o que é interessante é que quando Cristo se refere a ele como bom pastor, isso evoca textos como Ezequiel, como Zacarias, onde o próprio Deus se colocava como pastor de Israel. E Jesus, ao falar que ele é o bom pastor, ele se refere a ele mesmo como Deus encarnado ali, que está reajuntando novamente o seu povo, fazendo aquilo que os líderes, que os representantes da nação falharam, mas que como Deus prometeu, ele mesmo ia resolver o problema da nação. Então o que o reino está fazendo? Ele está restaurando a nossa vocação. Mas não para a gente andar como indivíduos ambulantes aí fora sozinhos, achando que a vida agora no reino é uma vida independente. Não, a vida no reino é uma vida em comunidade. Nós somos chamados para agora viver como luz para as nações, juntos. A igreja, meus irmãos, ela é uma comunidade agora que ela é como se fosse um holofote. Ela está apontando para o reino a partir de si mesma. Só que qual que é as dificuldades que nós temos aqui? Jesus vai dizer que nós somos o sal da terra, mas se você puder ver no primeiro verso, ele vai falar, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Depois ele vai dizer que nós somos a luz do mundo, mas não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Depois ele vai dar o exemplo da candeia, que a candeia também não pode estar escondida. E a grande dificuldade e desafio que nós temos são pelo menos com duas coisas. A primeira delas é um tanto quanto séria. A incoerência contra quem nós somos. Se nós somos chamados para ser sal e luz, nós devemos ser sal e luz. A incoerência quanto à nossa própria identidade, quanto àquilo que Deus espera de nós, é o nosso maior inimigo. A ideia aqui pode ser melhor entendida com a frase de um autor, e acho que os seminaristas aqui presentes estarão bem mais familiarizados, Dietrich Bonhoeffer, onde ele vai dizer num livro dele que uma comunidade de Jesus que tenta se esconder, ela deixou de segui-lo. Uma comunidade que leva o nome de Cristo, mas que é passiva quanto à própria realidade à sua volta, ah, não, deixa que Deus faz. Deixa que Deus vai realizar as coisas. Fica tranquilo, é só orar e deixar. E eu não estou dizendo que você não deva orar. Mas nós somos chamados, meus irmãos, para sermos testemunhas. Tanto em Jerusalém quanto em Samaria, até os confins da terra. O chamado de Deus para nós não é um chamado à passividade, no sentido de estarmos sentados aqui, só esperando o nosso dia de ir para o céu. Percebe como o nosso sentimento muitas vezes é egoísta? A gente pensa que o evangelho diz respeito meramente a amém, eu sou salvo, eu vou para o céu, está tudo resolvido aqui comigo e é isso que importa. E a gente se esquece de que o chamado de Deus para nós é um chamado para sermos reverberadores dele, para sermos canais de graça uns para com os outros. O que Jesus mostra para nós aqui nesse texto é que nós devemos ser pessoas que exalam a sua glória diante dos homens. Pessoas que evidenciam que o reino de Deus é real diante dos homens. E como que a gente faz isso? Faça um exercício de pensar em todos os contextos que você vive. Trabalho, família, igreja, ambiente acadêmico de estudo, com seus próprios amigos. E a pergunta que você tem que fazer é: o quanto de impacto você resulta nas pessoas para que você não precise dizer que você é crente? Mas que elas já entendam que você é crente, por você viver uma vida de crente diante dos homens. O quanto as pessoas entendem que você se submete a um rei diferente dos reis desse mundo pela maneira como você vive. Eu não quero polemizar, eu não quero trazer nenhum problema aqui, mas, meus irmãos, nós vivemos algo muito sério na nação. Nós estamos nos submetendo a pseudo-messias, a pessoas que se levantam em palanques, em púlpitos levantando o nome de Deus, e nós achamos que é aqui o meu time. Os que estão do lado de lá, não. Eles vão queimar no inferno. Sendo que nós somos uma comunidade representativa de um reino que é de toda língua, tribo, raça, nação, e que a partir de Jesus se torna novo Israel. A gente precisa entender que o chamado nosso é um chamado para sermos pessoas que, de fato, vivem nesse mundo e apontam para Deus por, às vezes, sofrerem diante dos homens. Essas pessoas aqui não eram, de certa forma, pelo menos os primeiros seguidores de Jesus, os mais poderosos. Nós sabemos que ricos e pobres adentraram ao reino aqui e creram em Jesus. Mas a massa do povo, aquilo que era a sua maioria, e eu excluo os fariseus, eu excluo os sacerdotes, o povo, eram pobres, carentes, viviam com pouco, eram oprimidos. Mas eles estavam na expectativa da paz, que o John Lennon cantou tantos anos depois. Eles estavam ansiando justamente por essa realidade, onde eles poderiam agora viver uma vida de glorificação a Deus e não fossem submetidos à espada. Só que isso não privou nenhum deles. Um dos principais textos do Novo Testamento, que eu arrisco a dizer que é um texto necessário para nós, é o texto de Apocalipse. Não pelas tantas dificuldades que nós temos para compreendê-lo, mas pela temática dele, de que nós não devemos nos submeter ao dragão. Nós não devemos nos dobrar à besta. Nós temos um Senhor sob o qual a nossa vida tem uma esperança ancorada. Essas pessoas deveriam ser sal e luz aqui, tendo a sua vocação restaurada e sendo agora reajuntadas como o novo Israel, com essa perspectiva. O Senhor reina agora. Jesus chegou e o reino está em nosso meio. E o que, que o reino representa? O triunfo das forças de Deus, da paz, do shalom sobre as forças das trevas, sobre o caos. Não é à toa que nós vemos nos evangelhos qual descrição da chegada do reino. Os demônios são expulsos, as pessoas são curadas. Esse é o sinal de que o reino chegou diante de vocês. Mas aí, meus irmãos, nós temos uma terceira implicação, a terceira restauração aqui. Se num primeiro momento a nossa vocação é restaurada, Deus restaura o seu povo agora, a sua comunidade representativa ali. A terceira coisa é que Deus restaura a nossa missão. Porque se nós agora somos o novo Israel de Deus, agora Deus nos capacita a cumprir a vocação de ser luz para as nações diante dos homens. Adão fracassou, Israel étnico, o povo fracassou, mas agora, a partir do israelita fiel, Jesus Cristo, o Messias, o Salvador, nele e a partir dele, nós somos abastecidos com a graça que nos capacita a viver diante dos homens. E eu queria que você observasse algumas coisas no texto aqui. Depois de ele usar as metáforas e falar sobre sal e sobre luz, é importante a gente entender o que essas metáforas podem trazer como lições práticas para a gente. O sal, ele tinha pelo menos duas maneiras de ser usado no Antigo Oriente ali. A primeira, óbvia, que nós usamos até hoje, as duas, de certa forma, é para dar sabor às coisas. Alguns irmãos talvez não podem comer com muito sal, mas comida sem sal nenhum, eu não sei vocês, eu não sou muito familiarizado, não. Mas esse era um dos objetivos do sal, trazer sabor. Mas um segundo, um tanto quanto interessante, é preservar as coisas. Infelizmente, as pessoas não tiveram geladeira tão cedo. E o sal servia como um tipo de produto que era para preservar as coisas. E o que isso traz de lição para nós aqui? A comunidade de Jesus, ela é aquela que está aqui de alguma forma para temperar esse mundo de gosto ruim. Esse mundo que não tem um sabor legal. A gente, de alguma forma, ainda traz coisas boas aqui que são pequenos estalos de que alguma coisa está acontecendo e está adentrando esse mundo de caos e de sofrimento aqui. Só que, da mesma maneira, nós somos sal porque nós ainda estamos sendo preservados e, através de nós, Deus preserva esse mundo. Sabe quando Jesus fala que o juízo só não vem por causa dos eleitos, né? Por causa do povo de Deus aqui. Óbvio que não é somente uma dessas aplicações quanto à preservação de tudo à nossa volta. Mas são uma delas. Mas é uma delas. Só que o que a metáfora da luz traz para nós? Eu proponho pelo menos duas coisas. A exposição do mal e o apontar do caminho. A luz, ela serve justamente para trazer para nós iluminação e visão para aquilo que a gente não consegue enxergar. A igreja, por ser uma comunidade que contrasta com o mundo, ela consegue agora, a partir dela, pela graça de Deus, apontar o que é mal e o que é bom. Porque em si mesma, se ela é uma comunidade genuína de Jesus, ela é essa representação concreta do que é bom. Uma das principais, ou para mim particularmente dizendo, metáforas que eu gosto de colocar pela igreja, é que a igreja é como uma embaixada. E o que é uma embaixada? Uma embaixada é uma representação de um outro país. Se você vai para os Estados Unidos e precisa resolver alguma coisa quanto ao seu passe, enfim, a de estar lá, você corre para a embaixada e resolve tudo lá e se torna alguém apto agora para continuar como residindo nos Estados Unidos ou então tendo que voltar para cá. A igreja, ela é essa embaixada divina. Porque a partir de nós, as pessoas se tornam aptas a serem cidadãs do reino. A partir de nós, o Cristo é apresentado e as pessoas passam aqui a serem pessoas que podem carregar o nome de Jesus. A partir de nós, as pessoas conseguem ver um reino que não é desse mundo, mas é representado aqui. Nós somos, meus irmãos, a esperança final e escatológica que esse mundo precisa. Numa pandemia como essa, eu tenho certeza que você fez várias promessas para as pessoas. Fica tranquilo, daqui 6 meses vai passar logo. E a pergunta é, como você sabe? E se não passar? A gente tem que ter muitas vezes um choque de realidade de saber que as coisas não vão melhorar da noite para o dia. Essas pessoas não tiveram as suas vidas restauradas financeiramente, economicamente, mas pelo contrário. Elas receberam uma identidade e uma vocação que agora está firmada em uma esperança que ultrapassa essa realidade e tempo que nós vivemos. O que motivava e encorajava essas pessoas a testemunharem era porque tem fim esse mundo ruim. É porque tem final essa realidade de trevas e de caos que a gente vive. E nós somos, meus irmãos, a representação do reino de Deus. Nós somos essa embaixada do Senhor. E o que, que ele diz para nós? Se você puder ver no verso 16. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras. E quais boas obras são essas? Já caminhando para o final, a ideia de Jesus é dizer que a nossa ética, a maneira como nós vivemos, e nós entendemos isso à luz do capítulo 5, 6 e 7, como o Sermão do Monte, é de que a nossa ética é uma ética missional. A maneira como nós vivemos, a maneira como nós lutamos contra nossos pecados, a maneira como nós vivemos para honrar o nome de Deus, é por si só uma maneira de apontar ou de dar pelo menos um aperitivo do que é conhecer Jesus. Nós precisamos exercer as nossas obras diante dos homens para que eles façam o quê? Glorifiquem ao Pai. A nossa vocação e o reino de Deus, ele tem como molde adoração. A gente começa adorando e termina adorando. Porque essa realidade, como eu disse, é uma realidade de culto. E quando nós estendemos essa mensagem e a encarnamos diante dos homens, as pessoas aprendem agora o que é de fato se submeter a um Deus genuíno, o que é de fato viver para a glória de um Deus genuíno, o que é agora de fato uma realidade onde nós estamos em pleno culto com o Senhor. Não é à toa que depois de Paulo fazer um tratado teológico em Romanos, até o capítulo 11, ele vai terminar 11 dizendo: ó, profundidade da riqueza, do saber, do conhecimento de Deus. Quão grandiosos são os teus feitos. Quem conheceu a mente do Senhor? E ele encerra com um cântico de adoração. O primeiro verso do capítulo 12 é: portanto, rogo, pois, irmãos, que apresentei-vos vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável, pois isso é o seu culto racional. A adoração, meus irmãos, não é algo que a gente tropeça na semana quando adentra uma comunidade aqui e levanta a mão e dá aquela balançadinha na hora do louvor. Não. A adoração, por mais clichê que seja dizer isso hoje, é sim um estilo de vida. É viver agora em submissão ao verdadeiro rei. É fazer agora com que o céu e a terra se reconectem novamente. Porque o pecado fez isso, ele separou as coisas, né? O Deus que habitava entre os homens agora é um Deus que nós temos acesso por mediação. Só que o que é interessante é que o próprio Deus vem até nós e nele mesmo céu e terra são reconectados. O verdadeiro Deus, o verdadeiro homem, e que agora por meio dele nós também somos reconectados com o Pai. Se for para a gente terminar esse sermão e sair daqui agora, eu tenho medo de talvez muitos de nós alimentarmos mera religiosidade. Ou seja, você chegar em casa e dizer: a partir da segunda-feira eu vou me esforçar para mostrar tudo o que eu sei sobre ser crente. A fazer tudo direitinho, porque assim eu vou viver minha vocação, assim eu vou realmente representar que eu sou o povo de Deus de fato, e eu vou viver a minha missão. Só que o grande problema disso é que a premissa ela é errada. Você não consegue viver isso sozinho. Você não consegue por si mesmo fazer isso. Mas o que é interessante, meus irmãos, é que Jesus, ele é o verdadeiro sal da terra e a verdadeira luz do mundo. Jesus é aquele que temperou esse mundo ao subir no monte. Assim como essa Jerusalém ou essa cidade que não pode se esconder, mas ele subiu para morrer. Ele subiu para, por meio de seu sangue, ser uma representação um tanto quanto contraditória aos nossos olhos de uma entronização. O Calvário, mais do que um acesso ao reino de Deus, é um local onde nós primeiramente nos submetemos e depois na ressurreição aprendemos a como viver diante desse novo rei. Jesus é aquele que resolve a nossa vocação, resolve a questão de um povo que estava disperso e resolve a nossa missão, porque na verdade ele é o nosso Israel. Jesus é aquele que cumpre o que Israel não cumpriu. E sabe onde nós vemos isso? No próprio Evangelho de Mateus, com algumas coisas que ele diz antes de chegar nesse trecho que nós lemos. E eu concluo lendo eles com vocês. Alguns versos, se você puder folhear comigo. O primeiro verso é de que Jesus é um filho de Abraão e filho de Davi. E a ideia é que ele é aquele que vem agora para ser a semente prometida a Abraão e a semente prometida a Davi. Um futuro rei, o qual o seu reino não teria fim. Se você puder continuar, nós temos Jesus fugindo para o Egito. E é uma maneira um tanto quanto irônica de Mateus colocar agora um relato de alguém que está fugindo para o Egito porque pode morrer. Uma criança pode ser morta. E aonde que nós vemos isso no Antigo Testamento? A história de Moisés. Alguém que foi preservado para ser justamente um representante ali da nação. Em seguida, nós vemos Jesus passar sobre as águas no batismo e depois no deserto. O que isso traz em mente para você? Água e depois deserto? Israel, que passou por um mar e depois peregrinou por tanto tempo num deserto. Depois nós temos aqui Jesus chamando vários discípulos para eles, e alguns comentaristas arriscam a dizer que nós podemos, talvez, supor que Mateus esteja apontando para Jacó, nomeando seus filhos como as 12 tribos, os patriarcas ali, que seriam o início daquele povo. E a partir disso ele chega, e eu quero concluir com o verso 17 do capítulo 5. Depois que Cristo fala sobre a nossa vocação, restauração missional e a nossa identidade, ele vai dizer: não pensem que eu vim abolir a lei e os profetas. Eu não vim, mas eu vim cumprir. E a ideia de cumprimento, meus irmãos, na língua original é a ideia de plenitude, ápice, ponto culminante. Ou seja, Jesus é aquele que nele cumpre todas as promessas, expectativas, anseios e esperanças que o Antigo Testamento deixou em aberto, mas que nele encontra agora um recomeço de um mundo de paz, aonde esse mundo é mero detalhe, aonde nós nos tornamos agora a embaixada de Deus e temos como rei o nosso Senhor Jesus, ao qual nós nos submetemos e vivemos como reverberadores da sua glória, como pessoas que representam diante dos homens a sua vida e que são canais da graça do verdadeiro rei para todos os povos. A minha oração é para que você saia daqui de alguma forma chacoalhado, não por mim e por nada que aconteça por mera ação humana aqui, mas pela voz do nosso Salvador que nos chama a ser sal, luz do mundo, a exercermos boas obras que levem pessoas a glorificarem ao Pai. A vida começa com a adoração, ela termina aqui com a adoração e ela eternamente será uma vida de adoração a Deus. Que você se sinta encorajado a viver a sua missão e ser de fato um canal de Deus, um canal de graça nessa terra.